Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Horas e 36 minutos, 18 graus a temperatura. Estamos com o Temática Painel hoje falando sobre as modificações na Lei Rouanet. Conosco a produtora cultural Florência Neto, é também lá da Microempa, faz parte do Instituto Bruno Segala. Aliás, faz tempinho que eu não ouço falar muitas coisas. O Instituto tem trabalhado forte, né? Sempre.
Sim, tem trabalhado, mas nos últimos 3 anos nós temos o projeto pela Lei Rouanet, o Plano Anual de Atividades, mas estamos sem captação. Então as atividades são feitas pela diretoria, que é voluntária, uhum. E a gente é mediante agendamento. Então se uma turma quer nos visitar, né, fazer uma mediação na exposição, um dos diretores, o Jax, fez a curadoria da exposição que está lá, aberta, lá no Campus 8, né? Nós ficamos lá no Campus 8. E estamos, enfim, com o projeto aprovado, buscando captação, para ver que não é tão fácil essa questão de conseguir patrocínio, né? E às vezes para projetos que, de certa forma, as pessoas, é museu, né? E o pessoal acha que museu é uma coisa parada, não estática, é coisa
velho, enfim. Né? Enfim.
Mas não, o nosso projeto é muito bonito porque trabalha com as escolas, né? Então a ideia é levar as escolas não só para o Instituto Bruno Segala, mas para outros equipamentos culturais da cidade, né? E os monumentos, né? Da cidade que alguns foram feitos pelo Bruno Segala.
Sem dúvida.
É só um dos maiores artistas da história de Caxias.
É só, né? Que a gente leva.
O Instituto
também, né?
É um case, privilégio, sabe, pra gente, de formação, fora quantos formandos de escultura que rolou já lá. Educação patrimonial, sabe? Pá, tem um trabalho da época da Daniela ainda, tem um trabalho lindo, sabe? Uhum. É um case pra nós, onde devia ter um mecanismo justamente de proteção pra esse tipo de equipamento. Exatamente. Cultural, né? Então ele tá correndo sempre atrás de isso. Algo, poxa,
é chato. E é bom que vocês trabalhem com as escolas, né, a Florência, porque muitas pessoas desconhecem até que embaixo do Monumento ao Imigrante existe um museu.
Outro museu.
Maravilhoso. Isso. É, muitas pessoas desconhecem, quanto muito lá no Campus 8 elas não nem conhecem, né, uhum. O trabalho que se desenvolve no Instituto e ainda que tem lá uma exposição para ser vista. Mas, enfim... Um dia a gente chega lá, né, Cris e Robson? A gente tá
tomara.
Trabalhando
pra
isso.
Tomara.
Chega assim, não tenho dúvida. A gente vive só, eu acho, um espasmo na civilidade. Eu não acredito, eu acho que não suporta esse discurso de austeridade em cima da perda de dinheiro.
Vai chegar então, uma hora também que
não
vai
se sustenta. É só a gente olhar um movimento que tem no mundo mesmo, sabe? De informação,
não é só
de conhecimento.
Brasil,
isso eu acho que é uma.
É um
na
ciclo,
verdade,
né?
eu acredito que o que está acontecendo no Brasil hoje, no mundo, é o grito do porco, entendeu? Sabe o porco, quando ele tá vendo que ele vai dançar, que ele vai pra
tá
faca.
Sozinho, né?
E que tá sozinho, ele começa a gritar. E agora a gente vive exatamente essa ida do porco, porque não tem fim. Esse tipo de discurso desintelectualizado não faz sentido nenhum, né?
E que não sirva de lição pra exatamente. Gente repensar. Nossa, muitas isso coisas, né? É isso que eu peço.
Isso. E falando no porco, eu me sinto um deles.
Vamos lá, isso que eu digo, desabafo.
Não, por isso que eu sempre digo que os porcos têm que se unir. Porque é só assim, gente, que a gente vai conseguir gritar mais alto para aqueles que estão querendo acabar com o nosso trabalho.
Eu não tenho dúvidas disso, Cris.
Então, eu tenho dito isso frequentemente, né, que ao invés da gente ficar brigando e lutando como se fôssemos adversários, não, a gente tem que se unir para assim também tentar conquistar o outro, aquele que fala sem saber o que está dizendo, e digo isso de pessoas próximas a mim, que falam coisas que não são verdadeiras, que escutam na mídia,
só que
principalmente
o que
depois
acontece?
Desse nosso
vai
último
bater boca
ano.
Com essas pessoas que não sabem, não conhecem, o que a pessoa intelectualizada não quer dizer mestranda nem doutoranda, não é isso que a gente está querendo dizer, é que são pessoas que têm uma ampla visão, agora falando do leque cultura, que sabem o que estão dizendo. Então, o que acontece? A gente tem que usar uma ferramenta muito forte chamada diálogo, né? O diálogo, ele consegue quebrar as pernas de qualquer um e fechar a boca de qualquer porco desesperado.
Exatamente. E, na verdade, nós servimos como multiplicadores dessas verdades. Então, gente, tá na hora também da gente, assim, ó, pegar junto, falar o que tem que ser dito pra que a gente consiga ganhar força. Porque, senão, essa força que a gente quer ganhar tá cada vez mais longe da gente.
E no braço e no grito, ninguém ganha
nada. A gente vai ganhar mostrando o nosso trabalho e mostrando a diferença que a gente faz pra cidade.
Sem dúvida. E Caxias andou muito. Caxias já cresceu muito em vários aspectos. Claro que a gente tem muito que crescer, tem. Mas toda cidade tem o seu tempo. Não adianta a gente dizer, ai, Caxias é uma cidade que já poderia ter tal coisa e não tem tal... Não tem porque não é o momento ainda. Uhum. Talvez o povo não esteja preparado para termos uma mentalidade mais ampla. A gente tem que respeitar também a cronologia, né, Florência? Porque não é da noite para o dia que um povo que tem uma geração muda assim. A gente já mudou muito, né, gente? Eu sou uma das que mais critica pontos que a gente sabe que pode mudar. Como, por exemplo, tem coisas aqui que parece que é um ranço em Caxias do Sul, sabe? Tudo não pode, tudo não pode, tudo é contra a lei, tudo... Calma, gente, não é assim. Ninguém quer infringir leis, a gente só quer ter um pouquinho mais de leveza para morarmos em Caxias do Sul. Onde se tu colocar uma mesinha na calçada do teu boteco, não vai... sabe, achincalhar e nem burlar lei nenhuma, não é essa a intenção. Eu acho que quanto mais a gente agregar como seres humanos, porque a convivência é isso, né? Não tem como a gente fugir disso. E Papa Francisco vive dizendo isso pra gente e a gente não quer enxergar, não quer entender.
Ah, e é pra isso que existem os projetos culturais. Aqui você acabou de falar de um projeto que leva 8 mil pessoas para ter uma manhã inesquecível no estacionamento da UFRGS.
E ainda aqui em Caxias... eu escuto pessoas falando, ah, não tem o que fazer aqui em Caxias.
Gente, isso é ranço, gente. Isso é ranço.
Gente, tem exposições, tem espetáculos, tem atividades de cinema.
Nunca se teve tanto.
Meu Deus.
Mas eu ainda escuto isso, né? E isso é a formação, né? Formação cultural.
Claro. Formação e informação. Porque é fácil também falar só o que me dizem, né? Gente, procura saber mais.
Procura ouvir o rádio. A gente vive dando todos os eventos aqui, principalmente chegando no final de semana, a gente dá uma agenda, tanto eventos gratuitos, eventos pagos, tem evento para tudo que é classe social.
Eu nunca vi a mídia caxiense tão ativa com jornalismo cultural.
Quantas vezes eu já vi essa semana aqui, Robson?
Pegar 20... sério, há 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei a tocar como músico, tu ia até o pioneiro e se ajoelhava e torcia para que alguém te ouvisse, no mínimo tu deixar entregar um papel do show que tu ia fazer. Hoje o trânsito é muito mais fácil. É que tem uma máxima em Caxias, que Caxias era uma cidade pobre, veio a Segunda Guerra, a gente ganhou muito dinheiro sem um acompanhamento intelectual disso. Então a gente só ganhou dinheiro. E aí a gente passou, pelo menos a minha geração de criança, o bem-sucedido não era o professor, o cara inteligente, era o dono da caminhonete, o dono do terreno, que tinha um casão. Então a gente passou a entender que ser bem-sucedido não era ter uma boa vida, podia sofrer a vida inteira desde que tivesse o carrão, a casa, aquilo era... E a gente, hoje o discurso mundial leva para outro lado, que isso aí não... Sabe, tem aquele ditado que tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro, sabe? E não consegue viver a vida. Abriu mão da vida para os 60 anos, quem sabe, sabe? E aí vem os filhos e vende tudo, usa tudo, acaba tudo. Então, tipo, a gente não fez um acompanhamento intelectual de acordo com... A gente é uma cidade de 500 mil habitantes, com um PIB gigantesco.
Bem mais,
uma capacidade humana, sabe? De capital humano, de capital tecnológico, capital universitário,
e
sabe?
E o Robson está aqui para não nos deixar...
Maravilhoso.
Todos os eventos que acontecem em praça pública, porque Caxias também é um povo que tem vergonha, né? A gente ainda está atravessando essa fase. As pessoas têm vergonha de participar de uma peça. A gente sabe disso. É um povo que, né?
Uhum. Então, nós temos... Quem diz que não entende.
Se coloca distante disso,
né? Eu tinha 120...
30 aí. 40
não, e pouco. Depois eu vou procurar. 120 alguma coisa.
Acho que 128,
nós temos um pouco mais...
910,
Nós temos 109, um pouco mais de 100 anos. Então, não dá para exigir, né, Robson, que a gente tenha, assim, uma mentalidade como a mentalidade do carioca, com por certeza, exemplo. Mas a gente já avançou um pouquinho, então nós temos que avançar
isso
mais.
Isso faz parte do processo. Sem dúvida. Só a gente não pode interrompê-lo, né?
E aí as pessoas não gostam. Gostam. Gostam, claro, porque gostam, quando acontecem coisas nos lugares abertos, públicos, assim, as pessoas
O projeto do Robson é um grande cinema, exemplo tudo. Disso. E é um grande exemplo também de onde tem ocupação... Diminui a criminalidade, diminui a marginalidade, somos todos iguais, estamos todos no mesmo lugar, na mesma cadeira sentados, assistindo a mesma coisa. Então, a gente tem que começar a perceber que sim, a cultura faz a diferença na segurança, na saúde, na educação.
A cultura é qualidade de vida.
É qualidade
de
vida. Esse é o grande barato da cultura. Além de ela ter esse valor econômico agregado, que ela gera dinheiro, ela gera bem-estar. Então, é incalculável o potencial que a cultura tem. É
subjetivo e imensurável, né? Exato.
Eu não sei como é que é pra vocês e tal. Todo mundo tem um momento marcante. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi artistas aqui na Praça Dante, eu de menino, pré-adolescente, na Praça Dante, tocando num caminhão, sabe? Cara, ou seja, aquilo ali me despertou em mim, sabe? Hoje a minha história de vida está toda linkada a alguma coisa ligada à arte ou à cultura, porque tem essa chave. Quando eu vi o Guto Basso, nosso querido Guto Basso, que de Caxias, quando eu tinha 10 anos, ele era filho da diretora da minha escola, que era a Abramo Pesce. Ele foi lá tocar com um violão, um piá de 13, 14 anos. Aí eu aos 10 vi alguém de 13, 14 anos tocando como artista na minha escola, no outro ano eu tava querendo montar a banda com os colegas. Entende o quão importante que essas microações são?
Vamos dar informação correta, Caxias tem 123 anos. Então, assim, 123 anos, a gente tá engatinhando.
Sim, bebezinho.
E aí vamos puxar um pouquinho mais pra nossa amplitude, né? Que o brasileiro é um povo maravilhoso, mas o Brasil só tem 519. Então, assim, a gente, às vezes, a gente se compara a países que tem já lá 200, 300... Gente, não adianta,
cento,
não dá.
Cento e poucos de independência, né?
Tem
300 colonizados, abaixa a cabeça e leva chicotada.
Mas, enfim,
né?
A gente sabe que o trajeto é esse, o caminho é esse, o caminho é a leitura, o caminho é a educação, isso daí é fato, não adianta vir... e dizer que a gente tem que somar, dividir, saber ler e escrever, porque isso daí já não cola mais.
Isso,
né?
No ensino fundamental é importante.
Sim.
Falando de ensino superior, né? Que é esse o papo, por isso que é meio
séries iniciais, digamos assim, né, Cris? Séries iniciais, e olha lá.
Não, e vale lembrar, Rô, que Caxias, em especial, já que estamos falando daqui, é um lugar que já exportou muitos artistas.
Sim.
Bailarinos, sim. Escritores, pessoas... A moda, o design, muita gente saiu daqui e estão em grandes multinacionais do país e fora dele. Então, assim, gente, vamos olhar para produto nosso e perceber na sua essência o porquê disso. Porque tem gente que faz aqui, porque tem gente que estuda, porque teve há 20 e poucos anos atrás alguém que instituiu uma lei de incentivo à cultura, um financiarte, porque teve uma faculdade de belas artes que esteve aqui, que abriu aqui em Caxias há 51 anos atrás.
Se não tem a Faculdade de Belas Artes, não tem nem UX.
E que não tem o Grupo Raízes depois.
A UX
depois,
nasce a partir
disso. E que depois não tem uma Companhia Municipal de Dança,
Caxias,
gente.
Caxias já teve um Grupo Raízes que enalteceu.
Exatamente. E que tem uma orquestra de sopros, que tem uma orquestra sinfônica, que existe há 18 anos. Então, assim, gente, vamos parar com o ranço e perceber que isso vem de uma história e que veio os produtos nossos. Festivais que acontecem hoje em dia, em todas as suas áreas, em todos os seus segmentos artísticos, eles não estão aqui porque eles caíram de paraquedas agora, em 2019. Eles estão aqui porque houve uma construção histórica, cultural da nossa cidade.
Eu ouço muitas pessoas ao redor falando assim, vou dar um exemplo prático, a gente tem que dar exemplo porque nós somos rádio, né? Mas, por exemplo, muitas pessoas disse, ai, o Mississippi Delta Blues dá certo porque é um evento caro de se... Gente, é um evento caro, não pode ser de graça, né? Apesar deles terem também devem ter aporte de lei de incentivo à cultura, mas eles também, toda a comissão organizadora estuda, projeta esse evento e ele não está do jeito que está agora, à toa. Ele está...
Não, porque... gente, foi uma construção e está no 12º ano
e é de Caxias do Sul.
Exatamente.
E detalhe, queira ou não queira, gostem ou não gostem, gera valor econômico. Se, se a compreensão for só econômica, só do dinheiro, um festival como o Mississippi, quantas que movimenta? Já. 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas. Num hotéis. Final de semana, quanto que ele gera para os hotéis? Vai pedir para os hotéis, para os bares, para os restaurantes, para o pessoal da Uber. Então, tem dinheiro. Exatamente. Com certeza, o dinheiro que gera de imposto indireto um festival como o Mississippi é muito maior. Fora aquela cadeia de profissionais que estão ali, que vão trabalhar no projeto do Mississippi, que depois vão trabalhar num projeto comigo, vão trabalhar com a Cris. Eles estão todos alimentando e levando dinheiro para casa, indo no mercado. E comendo.
Vamos pegar a empresa, a empresa de recicladores, a pessoa que fica lá catando latinha de noite, que lá no dia seguinte, de manhã cedo, vai levar para a empresa recicladora, até o diretor de luz dos palcos, enfim, é uma série de empregos que está gerando, obviamente.
Por isso que a gente sempre fala do reinvestimento, Rô, porque, na verdade, eu estou investindo naquele artista, pagando o serviço dele, e ele vai reinvestir esse dinheiro que ele recebeu do seu cachê. Então, é como o Rafa falou, ele vai no supermercado, ele vai comprar uma roupa, ele vai tomar uma cerveja, ele vai gastar esse dinheiro.
Vai pagar a escolinha do filho dele.
Consequentemente,
vai acho que está na hora do povo da agência abrir um pouquinho os seus parâmetros e ver que não dá para se pensar tudo, mas quanto eu ganho com isso? Não é só isso, só o dinheiro em espécie. Muitas coisas acontecem. Vocês me enlouquecem que eu acabei esquecendo de perguntar para vocês a pergunta lá. A pergunta é bom. De fazer a pergunta antes do comercial. Mudança na Rouanet pune artistas e favorece empresas. É o que dizem alguns especialistas. O que vocês podem falar sobre essas mudanças? Voltando ao nosso tema, né, de hoje.
Sim. Bom, essas manchetes que às vezes prejudicam o entendimento, né, das pessoas. Na verdade, com esse enunciado, né, no caso. Essa questão da limitação a 1 milhão, né, de reais por projeto, o que vai prejudicar, afetar mais vão ser as artes cênicas, né? Então, o pessoal do teatro, dos musicais, que para fazer uma circulação no Brasil inteiro vai mais que 1 milhão, né? Levando, sei lá, 20, 30 pessoas, cenário, equipamentos. Então, tudo isso, hospedagem, enfim, tudo isso que movimenta a economia tem um valor bem mais alto, né? Às vezes, do que 1 milhão. Então, como eu disse antes, somente 150 projetos o ano passado captaram mais de 1 milhão. E são justamente nessas áreas que vai ter o prejuízo maior. Então, por isso, de repente, o enunciado. Para as empresas, o que vai dificultar é essa questão, se eles vão aportar para mais projetos menores.
Ou vão migrar para outros projetos grandes.
O que eu acho é justamente é sobre esse viés. Que, na verdade, por que ele acha que vai privilegiar a empresa? É porque... esse jornal, né? Ele quem? Sim, esse não, jornal, não, esse enunciado.
Mas quem... agora que vou vai defender a mídia. Não foi o jornal que disse. Foram especialistas.
Exato, claro, claro.
Alguns, né?
Então, que eles disseram que vai beneficiar a empresa, exato. E é por aí. É que, na verdade, se a empresa aportava 60 milhões em um projeto, ela vai poder... A priori, em tese, aportar 60 projetos, 1 milhão. Então, o nome dela aparecerá em 60 projetos e não em um. Então, eu acho que é por esse viés.
Sim, por esse viés, com certeza.
Mas, por outro lado, agora, o Robson começou hoje com uma fala dizendo que a questão é saber se é uma política da empresa. Aparecer em 60 projetos e não em um. Se a empresa quer um projeto de artes cênicas ou se ela quer um projeto, se ela se vincula, né? Se ela se vê, se ela quer associar a sua marca com outro tipo de projeto.
Talvez aí é o início de mais uma caminhada agora de ampliar as mentalidades das gestões destas empresas, provando os produtores culturais, mais um trabalho para vocês, de provar para as empresas que elas podem sim aparecer em vários,
E é importante também, até ouvindo uma entrevista do Osmar Terra, né, que é o ministro da cidadania, que está no guarda-chuva da Lei Rouanet, da Lei de Incentivo, ele fala que o Ministério vai criar editais específicos para as estatais, então, tipo, todas as estatais, como uma forma de descentralização. Então, tipo, a gente tem Petrobras aqui no Rio Grande do Sul. Então, a Petrobras do Rio Grande do Sul vai fazer um edital específico de CM ou de imposto de renda para localizado aqui. Isso é bem importante, porque para esse primeiro momento de mercado, a gente não sabe se a Bradesco vai migrar para esses projetos de 1 milhão, a gente vai ter a certeza que as estatais vão alimentar isso e vai alimentar esse mercado. Então, isso é positivo. Só que é confuso na minha cabeça, porque ao mesmo tempo que eu vejo o Osmar Terra dizendo sim, vamos criar editais específicos para as estatais nos estados, eu vejo o Bolsonaro dizendo acabou a mamata, não vai ter dinheiro de grana de estatal pela Lei Rouanet. Então, o que vai ser e o que não vai ser? Então, se for esse indicativo e que as estatais vão dar esse suporte, acho isso muito positivo.
Aí entra em ação os nomes nacionais que tenham que podem estar próximos ao ministro, a deputado.
Aí a Petrobras não vai pensar institucionalmente o marketing dela apenas pelo viés da lucratividade. Ela vai pensar pelo viés social também.
A frase do ministro Osmar Terra, queremos que os pequenos e médios artistas de todas as regiões sejam beneficiados. Mais projetos apoiados significam mais atividades culturais e mais cidades do Brasil. Agora, o ministro também pode ajudar no que diz respeito a ampliar isso para as empresas, né? Porque não é só...
Uma política de aproximação. O Osmar Terra tem que ligar para o dono da Randon e dizer, Randon, tu tem grana de imposto de renda, né? Tem. Então, pô, faz um editalzinho aí para Caxias. Aí, Marco Polo, é essa mediação que vai ser preciso agora.
E também a gente tem que ter a consciência que tem alguns projetos, algumas áreas culturais que as empresas não querem patrocinar, não querem se associar.
Aí, se não for através das estatais...
Se não é através de edital, dificilmente elas conseguem aprovar seus projetos e realizar seus projetos.
Né? Tem um outro dado positivo que eu acho que é legal a gente falar, que é sobre a gratuidade.
Digam mais um dado positivo que
a gente tem. Hoje se prevê mais ou menos um 10% a gratuidade de utilizar
para pessoas de baixo. É a contrapartida.
Como uma contrapartida. Sim. Hoje, ele, com essa mudança, ele prevê que essa gratuidade migre de 20% a 40% do projeto. Então, além de ter o bem-estar direto, além de aquecer a economia, tem até 40% das vezes as pessoas que estão frequentando determinado espetáculo podem ser beneficiadas pela gratuidade, né?
Então, isso é bem legal. Ela prioriza a formação e também o envolvimento de professores e estudantes. Então, isso veio sim a beneficiar. Claro, o Mint agora está falando também que colocaram um telefone.
O valor dos ingressos.
Mas isso, um mecanismo que estava funcionando muito, que tomara que continue, é que tem um canal que tu pergunta e eles respondem. Isso estava sendo super rápido. Até janeiro, tá? Eu tenho perguntas lá que não estão respondidas há 21, 22 dias. Isso nunca aconteceu antes, pelo menos nos últimos anos, né?
Alô, ministro, então, alô, ministro,
vamos responder as perguntas. O que a gente quer, assim, não adianta também eles mudarem todo o site, que foi o que aconteceu, e começarem a prejudicar o nosso acesso, ou inviabilizar o acesso, porque daí sim as coisas não
vão... Que uma forma de desaquecer o mercado também, né?
Porque daí sim as coisas não vão funcionar. Então,
demorar muito, a gente vai ter que voltar ao programa e fazer mais algumas coisas e chamar pessoas para
que... A gente está disposto a seguir e continuar com o nosso trabalho, mas tem que ser uma via de mão dupla, exatamente.
Por exemplo, o Sindicato dos Artistas é um órgão que também tem que estar bem bem em cima para fiscalizar.
Uhum. Uma coisa que vale fazer um elogio é isso que a Cris está falando a nível estadual e municipal. Então, a gente tem no nível estadual um trânsito, uma facilidade de protocolo e resposta e mecanismo de ligar lá e conversar.
Mas muito aí fácil. É que a importância,
e aqui,
né?
Aqui em Caxias, a gente tem essa aproximação pelo pessoal do fomento. A única coisa aqui em Caxias que ainda não foi ajustada é a questão da digitalização do processo. Isso. Ainda ele é processo físico, que às vezes demora por um erro bobo lá, demora às vezes 2-3 meses, tu atropela um projeto. A gente tem muita boa vontade pelo Departamento de Fomento, gente que está ali há muito tempo e capacitada, uhum. sabe?
E mas isso,
falta
com certeza,
instrumentalizar um dia... mais ainda que não tem acesso à lei de incentivo. E falta uma digitalização do processo, isso correndo, né?
Agora, você falou aqui da agilidade do Estado, isso é a resposta que a gente sempre fala, né? Não adianta tu colocar um médico sendo secretário de governo, do governador, por exemplo. Ele tem que ser secretário de saúde,
A secretária,
né?
de cultura do Estado é uma produtora cultural, ela quase conhece o métier. Então, aí ela pode fazer, e deve, é automático, for eleito para isso, algumas escolhas ideológicas, não tem problema nenhum. Sim. A gente não gosta de bobagens, uhum, né? De gente amadora no mercado. Uhum. Se ela escolheu ir para A ou B, ela deve ter os critérios dela e ter uma formação que legitima isso.
Ela,
né?
com certeza sabe as necessidades, porque ela já foi produtora e sabe
as dificuldades. Ela já esteve do outro lado, exatamente, é colocar em prática aquilo que ela viu necessidade,
sem
né?
Sem dúvida.
Aproveitando, uma alfinetada, então, bem que a gente podia ter alguém técnico também na Secretaria de Cultura aqui de Caxias do Sul. Porque o rapaz que está ali, não conheço as extensões dele, porque ele não transita entre a comunidade, né? É um rapaz que está ali, única coisa.
O ideal seria alguém que tivesse vindo realmente do métier da cultura.
Historicamente, né? A gente tem pessoas assim, tem uma história na cadeia de produção cultural e de gestores de cultura, de gente muito qualificada. Aqui em Caxias, sei lá, se mexer no quadro de servidores da cultura, você tira 20 pessoas capacitadas para ser o secretário, mas a gente tem um menino ali, né?
Gente, muito obrigada a Cristina Nora Calcanhoto, ao Robson Cabral, a Florença Nieto, foi super esclarecedor, acima de tudo, esse nosso bate-papo. Claro que é um assunto muito complexo ainda, a gente nem falou de todos os pontos da lei, porque não tem tempo, é só uma hora, mas a gente volta a falar no assunto. E não desistam, Caxias é uma cidade que tem um futuro provavelmente bem amplo, né? A gente aqui vai passar, daqui um pouco, né, os filhos e netos de vocês, porque eu não tenho filhos, mas enfim, vão estar contando a história. E tudo que vocês fizeram aqui é uma sementinha que está plantada. E assim como os nossos antecedores plantaram, vocês estão plantando.
Honrar tudo aquilo que já foi feito antes, né?
Exatamente. Muito obrigada. 18 graus a temperatura, vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias da manhã desta terça-feira. Boa tarde.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.